Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 17 do referido livro, Fobias. Já estamos estudando o segundo item, que é o desenvolvimento fóbicos. Então, no áudio anterior, nós estávamos falando dessas situações que emergem do inconsciente e que vai atrapalhar a vida consciente. Então, essas informações já têm que sair das salas dos psicólogos, dos psiquiatras, para serem de nossa propriedade. Nós temos um inconsciente, onde estão arquivados todas as nossas vivências passadas, os nossos desejos, as nossas feituras, né? Então, quando aquilo não foi bom, não foi interessante para a evolução, aquilo tem que ser resolvido. E quando foi bom, está lá guardado, nos potencializando para as grandes mudanças, as grandes realizações. Então, são dois aspectos. Quem já leu o livro Bhagavad Gita, um livro indiano, um épico indiano, então você vai ver lá que tem a luta dos Pandavas e dos Kuravas. Eles eram primos, né? Assim também nós, né? As nossas coisas são primas, porque foram geradas por nós mesmos. Então, os Pandavas eram do bem. E tinha a ajuda de Krishna, que é o Cristo interior. É o Cristo divino que somos. E os Kuravas eram o lado negativo, que tinha como representante, como líder, o Karna, que na verdade é o nosso karma, nossa necessidade de solução dos problemas. Então, ali, você vê a luta daqueles dois. Nós temos que travar essa luta, muitas vezes, para que a gente possa vencer esses lados negativos nossos, que aí vão gerar as fobias, vão gerar todos esses traumas que surgem de repente e que não nos deixa viver feliz, viver em paz. Então, isso tudo é possível a partir da nossa real vontade de nos resolvermos perante as leis de Deus. Então, as fobias podem ser resultante desse condicionamento quando alguém foi vítima de uma picada de inseto ou mordida de animal e passou a temê-los, tornando-se uma fobia adquirida e gerando condicionamento que se amplia ante estímulos novos. Veja bem, às vezes a pessoa teve no passado um ataque de um réptil, por exemplo, de uma cobra. Ele foi picado por uma cobra e, né, teve problemas, até desencarne, e que fica guardado dentro dele. Então, quando ele retorna aqui na outra encarnação, fica com medo disso, fica com medo de cobra, com medo de inseto. Tem gente que desencarnou afogado, tem medo de água, enfim, porque está guardado lá. Aquilo foi um elemento de um momento difícil na vida dele. Aí tem que resolver essa coisa. Olha, aquela picada da cobra, ela teve uma necessidade, ela teve um condicionamento para aquilo. Às vezes, incautamente, eu fui no lugar onde tem cobra e como se eu desafiasse a cobra, né? São animais muito espertos, né? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, às vezes, a gente desafia situações que não deveríamos fazer isso. Sabe essas aventuras loucas? Olha, eu nunca gostei de esporte radical. Eu nunca gostei disso. Nem de corrida de automóveis. Eu nunca gostei de ver isso. Parecia que eu estava prevendo que um grande ícone brasileiro teria um problema seríssimo ali, chegando ao desencarne. Eu nunca gostei dessas aventuras, sabe? Complicadas. Eu nunca achei legal colocar a vida em exposição assim. Então, tem espíritos que gostam, tem espíritos que às vezes têm até necessidade para isso, não sei, né? Mas, olha, tem que tomar cuidado, viu? A nossa vida é muito especial. O nosso corpo físico é uma bênção de Deus para nós no nosso atual estágio evolutivo. Então, temos que preservá-lo muito, temos que tomar muito cuidado com ele, nas alimentações, nas toxinas, nos comportamentos, né? Porque senão, minha gente, nós vamos perder esse corpo. E perder esse corpo, tendo por causa um desrespeito a ele, a nossa situação complica. Fica muito complicado. Então, muito cuidado com o que a gente vai fazer. Nós temos que pensar muito nisso. Muito cuidado. Às vezes, a gente tem vontade de comer determinada coisa, de ingerir determinada bebida, né? Mas, olha só, O nosso organismo precisa ser saudável para que a gente possa cumprir as nossas funções aqui. Então ela vai dizer: estuda-se também a possibilidade de ser aceita a teoria da prontidão das fobias, que seria o resultado da herança dos nossos antepassados, os primatas, que foram vítimas de outros animais e insetos perigosos, e graças à seleção natural, desenvolveram o medo espontâneo a esses estímulos, havendo-os transmitido às futuras gerações. Como confirmação, pode-se citar o medo em indivíduos normais, não fóbicos, de determinados estímulos produzidos por animais e semelhantes. No entanto, surgem críticas à teoria, em face da impossibilidade de estabelecer-se correlacionamentos entre o estímulo original e o efeito representativo. Justifica-se ainda que nas experiências em laboratórios, os sujeitos podem ter sido contaminados mediante contato com outros cultivadores desses receios, ou serem vítimas das tradições culturais, com as suas lendas e mitos que geraram no inconsciente o medo injustificável. Aqui ela vai entrar num campo muito profundo. Então, o que que ela diz, né? Que pode ser que essas fobias sejam resultado de vivências dos nossos antepassados. Mas veja bem, nossos antepassados, nós somos nossos antepassados. Nós vivemos lá nessa fase da nossa evolução, como selvagens, muito ligados a florestas. Mas eu vou dizer para você uma coisa, olha que sério isso aqui. Nós viemos do reino animal. Então, enquanto estávamos lá no reino animal, a gente sabia das dificuldades, a gente sabia por instinto os perigos, né, que estávamos acometidos. Tanto é que tinha a presa e o predador, né? A presa esperta não era fácil para o predador. Então, nós temos isso arquivado em nós. Depois a gente chega ao estágio de homens, e aí nós vamos desenvolver outros aspectos aí da consciência, da inconsciência. Então, nesse momento, é que nós vivemos junto com esses animais, juntos com esses perigos, mas sabíamos muito bem nos defender deles. Então, provavelmente, em determinados momentos, nós tivemos dificuldades com os animais, com a natureza hostil, às vezes, e isso ficou guardado dentro de nós. Mas está tão arcaico isso, está tão profundo, que para emergir agora seria muito difícil, muito. Então, e essa questão do antepassado ter passado isso para nós, como ela coloca aqui, é bem questionável isso. Agora, o mais interessante seria você adquirir vibracionalmente o medo de alguém. Então, às vezes a pessoa está morrendo de medo, você fica com medo também. Aí pode ser sim acontecer isso. Porque isso é por transmissão magnética, por transmissão vibracional. Mas nada justifica ficarmos com medo. O medo é o desconhecimento da verdade. Então, a verdade superior que nós temos em nós é Deus, certo? Diferente do que ocorre nas fobias específicas, outras existem mais amplas e comuns, como a de natureza social. Neste capítulo, o paciente receia ser vítima de circunstâncias ou ocorrências que o leve a um constrangimento público, a uma humilhação indesejada, assim evitando qualquer possibilidade de ocorrência, isolando-se quanto possível na convivência social e afligindo-se demasiadamente sempre que se encontra exposto a esse perigo. Quando a pessoa está com esses problemas, de medo do social, é bom que ele faça uma análise, né? Por que que eu tenho medo? O importante é eu conhecer a si mesmo. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, eu tenho que analisar, mas que medo é esse? Por que que eu tenho esse receio? E a grande parcela das pessoas que têm fobias, assim, muito expostas, elas não se analisam, elas simplesmente vivem o medo. Então, viver o medo é confirmar o medo em si. Então, é preciso que a gente analise: por que que eu estou sentindo medo disso? Eu não gosto de estar em tal lugar assim, eu sinto mal, mas por que que eu sinto mal? Então, essa é a autoanálise. Ou eu faço isso por mim, ou eu vou ter que procurar um psicólogo, um psiquiatra para me ajudar. O que esses profissionais fazem é exatamente nos ajudar a descobrir as nossas dificuldades, onde que estão guardadas em nós tais dificuldades. Certo? E a gente então pode procurá-los e pedir uma ajuda, mas não pode ficar com medo. Eternamente medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de sofrer. Esse é o meu maior medo. Mas por quê? Em qual momento eu sofri por isso? Por que que eu acho que eu vou sofrer, não é? A vida, no entanto, é constituída por desafios que convidam o indivíduo ao amadurecimento psicológico, à vivência de experiências que o assinalam com sabedoria, fortalecendo-lhes os valores éticos e morais, as conquistas culturais e religiosas, a evolução espiritual. Também é isso que nós temos que fazer. Conquistas éticas, conquistas morais, evolução espiritual. Esse é o nosso destino. É para isso que Deus nos criou. O que a gente fizer diferente disso é porque nós agimos errados. Não é? E todos nós tivemos erros, às vezes ainda cometemos, mas é preciso que a gente comece a filtrar os nossos comportamentos, aquilo que a gente jura que é justo, que é certo, aquilo que eu acho, né? Então, tomar cuidado, porque é importante a gente pensar seriamente nisso, né? Uma vida normal é rica de sucessos. E insucessos. Quando sucedem os últimos, aprende-se a como não mais os repetir, adquirindo métodos eficazes para vivenciar as lutas de maneira equilibrada e enriquecedora. É aquele negócio, nós aprendemos pelo jogo do erro e do acerto. Isso é fato. A gente só aprende se a gente se lança ao aprendizado. Às vezes a gente erra. Mas errar enquanto nós estamos aprendendo não tem problema. Faz parte do processo. Agora, o que eu não posso é, sabendo que é errado, repetir o erro. Aí sim. Eu vou dizer para vocês, minha gente, cuidado com esse slogan, beber socialmente. Não existe isso. Não existe beber socialmente. Ou você não bebe, ou você é alcoólatra. Porque o que bebe socialmente está buscando recursos na bebida. Então ele aproveita uma oportunidade e bebe. Então, cuidado com isso. Não existe beber socialmente. E o nosso organismo já não suporta mais bebidas alcoólicas. Vocês estão vendo aí os resultados, não precisa ficar enumerando-os, mas pessoas que entram nisso, o que que acontece? Fora os vampiros espirituais, né? Que ficam abocanhando os fluidos das bebidas que ingerimos, do cigarro, das drogas. Os comportamentos negativos. Então nós já sabemos disso, então eu não posso errar mais nisso. Entendeu o que é tentativa de erro e acerto? Até um passado a gente não sabia que tinha isso. Que tinha espíritos que ficavam obsidiando a gente. Não sabia isso, eu sabia dos demônios, né? Que foi um recurso que foi usado para dar uma freada. Mas agora a gente já sabe o que é o demônio. O demônio como em si não existe. O que existe é uma justaposição de ideais entre encarnado e desencarnado. Para o bem ou para o mal. Vitimados pela fobia social, os indivíduos receiam qualquer tipo de conduta pública, sempre temerosos de que lhes aconteça algo que os deprecie, como falar em público e gaguejar, alimentar-se diante dos outros e ser vítima de engasgos que são perfeitamente normais. E acontecem com as demais pessoas. Aí já é um pouco de vaidade, né? E quantas vezes a gente engasga? Quantas vezes? Né? Então, é normal, faz parte. Então, tem que se tomar cuidado na hora de alimentação. Não ficar conversando muito enquanto alimenta. Né? Não ficar jogando muito líquido ali junto, porque pode realmente engasgar. Então, são coisas que a gente tem que resolver, sabe? Essas coisas a gente pode resolver. Não é ficar com medo, é resolver. Então eu tenho que pensar, olha, meu organismo é dessa maneira, eu vou então trabalhar de forma que eu não me entre assim, em situações difíceis. E se entrar, né, que eu saia do recinto, termine ali, resolva a minha parte e depois retorno. Quem não faz isso? Ah, porque alguém riu e ironizou? Coitado desse que fez isso. Coitado. É uma criança rebelde e nada agradável. Olha, minha gente, Joana de Angeles é muito profunda, sabe? Ela vai bem na raiz da questão. É isso que nós precisamos. Muita paz para você. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus te abençoe sempre.